Bom, gente, nós vamos agora contar com a participação aqui na nossa programação do deputado estadual Paparico Bach, do PL, presidente em exercício da Assembleia Legislativa Gaúcha. Está nesse desafio. O nosso amigo e deputado estadual, que representa toda a grande região aqui, e evidentemente que agora com essa função de presidente em exercício. Deputado Paparico Bach, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, amigo Paulo Silva, bom dia, Lagoa Vermelha, e especialmente as pessoas que acompanham esse programa de muita audiência, que é o programa Conectando. Uma satisfação muito grande falar com você. E se me permite, gostaria de rapidamente fazer uma saudação aqui às pessoas que eu sei que estão te ouvindo. O nosso presidente do Partido Liberal, o Ivan, o Carlos Magno. Também mandar um abraço para o Sandro Zago, para o Ivair, que é lá de pai e filho e trabalha na gerência da loja da empresa de imóveis de Lagoa Vermelha. E o nosso Sargento Ribeiro, né? Um grande abraço a todos. E vamos para a entrevista. Muitas pessoas nos acompanhando e querendo saber notícia aqui de Porto Alegre, né, Paulo?
Pois então, principalmente sobre esse desafio, num primeiro momento, está à frente aí como presidente em exercício, não é isso, deputado Paparico?
Bem, primeiro agradecer aos eleitores. Eu quero, com muito carinho, agradecer os eleitores que ao longo da vida me ajudaram, especialmente em Lagoa Vermelha. Eu tenho muitos amigos em Lagoa. Muitos deles não são militantes do partido político, são velhas amizades que nós temos, e nós, ao longo do tempo, temos construído grandes rotações de Lagoa Vermelha. E graças a isso, nós saímos, Paulo Silva, da eleição de 2018, nós fizemos 27.483 votos, fomos para 59.646. Nós somos o parlamentar na casa que mais aumentou seu percentual dos deputados eleitos. Então, aumentamos 117%, e esse percentual nos credenciou. O Partido Liberal hoje é um partido grande no Rio Grande, nós temos mais 4 parlamentares, e essa votação aliada aos parlamentares estaduais, ao nosso presidente Giovanni Chirini, me deu a condição de ocupar o espaço mais importante que o Partido Liberal terá nessa legislatura, que é a vice-presidência do Parlamento Gaúcho. Então, estamos aqui felizes, trabalhando muito e é claro que ouvindo especialmente a minha terra, a minha região, Paulo.
Bom, deputado Paparico, a gente sabe que é um momento de discussões de algumas demandas bem significativas. Dentre elas, eu citaria até essa questão da retirada dos incentivos fiscais, os projetos e recursos destinados aos municípios da região. Vamos por parte para tentar estabelecer aqui alguns pontos importantes nesse sentido, deputado Paparico.
Com certeza. Bom, primeiro dizer, Paulo Silva, para você e as pessoas que estão acompanhando o programa, que as pessoas muitas vezes dizem, deputado Paparico, você tem alguma coisa pessoal contra o governador? E primeiro dizer que eu não tenho nada pessoal contra o governo Eduardo Leite. O Leite foi, quando eu fui prefeito de São João da Urtiga, ele era prefeito de Pelotas. Quando assumi a vice-presidência da FAMURS e depois a presidência interinamente, no momento que o falador estava no exterior, o Eduardo Leite era prefeito de Pelotas e nós convivemos harmonicamente na FAMURS. Quando o governador se elege no primeiro mandato aqui no Estado, nós nos elegemos para o primeiro mandato como deputado estadual. E eu estive ao lado do governador nas mais profundas reformas que o Estado fez. Por que é que o deputado Paparico Bach se distanciou do governador Eduardo Leite? Eu quero deixar claro para você e para os ouvintes, porque isso é a minha base eleitoral. Eu comecei a me distanciar, Paulo Silva, quando o governador quis dar 500 milhões de reais para as rodovias federais. Eu que sou um deputado que tenho a minha base nessa região, nós temos aí muitas obras para serem feitas, como a de Santos Pedito, Tupanci, Pinhal da Serra, essa de Muitos Capões da Lagoa Vermelha, que foi uma obra que nós trabalhamos muito para que pudesse andar. Nós não poderíamos concordar em dar 500 milhões de reais para rodovias federais, sabendo que nós temos muitas obras de ligações asfálticas sem ser feitas. Então, ali começou o nosso distanciamento. E o outro distanciamento foi a renegociação da dívida com a União, Paulo Silva. O governador, eu naquele momento era o líder do Partido Liberal no Parlamento, e nós por muitas vezes ocupamos a tribuna do Parlamento dizendo, governador, não é a hora do senhor assinar essa negociação da dívida com a União. Nós estávamos protegidos por uma liminar, juntamente com o Estado de Minas Gerais. Essa liminar, além de questionar a dívida, ela permitia o Rio Grande do Sul continuar discutindo. O governo assinou uma dívida com a União de 72 milhões, bilhões de reais, que é uma dívida impagável, enquanto a conta que nós temos da OAB, da Júris e do Tribunal de Contas era infinitamente menor. E o governador Eduardo Leite, naquele momento, pensando em ser candidato à presidência da República, quis dizer ao Brasil que era um bom gestor e assinou uma dívida que é impagável. O governador Eduardo Leite escravizou o Rio Grande do Sul para as próximas décadas. Cada gaúcho, cada pessoa que nasce em Lagoa Vermelha, Paulo Silva, já nasce com 19 mil reais de dívida. Então, ali começou o nosso distanciamento aliado aos vários pedidos que o governador Eduardo Leite fez ao parlamento de aumentar a carga tributária. Quem lembra da primeira campanha do governador, ele sempre deixou claro que jamais aumentaria a carga tributária. E sempre tentou aumentar. Então, essas coisas nos afastaram. Eu sou hoje um parlamentar de oposição aqui na Assembleia Legislativa. E essa questão da retirada dos incentivos fiscais, Paulo Silva, as pessoas que estão acompanhando o seu programa, ela é um tiro na cabeça dos gaúchos e das gaúchas. Nós perdemos na última década 800 mil gaúchos. Se o governador insistir em manter essa retirada dos incentivos, não tenho dúvidas, nós vamos perder na próxima década mais de 1 milhão de gaúchos. Especialmente as empresas, né? As empresas ligadas ao setor da proteína animal, que abate aves e frangos, aves e suínos do Rio Grande do Sul, e a cadeia do leite vão desaparecer, porque elas passam a não mais ser competitivas comparando com as empresas que estão no Paraná e Santa Catarina. Nós temos aqui o caso da Aurora, que é uma empresa grande, uma cooperativa grande, que tem unidades em Sarandi, Tapejara e Erechim, que deverão já iniciar a retirada dos investimentos nas plantas do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito grave, além de aumentar o custo de vida das pessoas. Eu estava fazendo a conta aqui, Paulo Silva, que Lagoa Vermelha nós temos aí, em média, 7.714 famílias. 7.714 famílias é a média que nós temos em Lagoa Vermelha. Se nós fizermos a conta de R$ 680 por família, que terá de aumento no custo da cesta básica, nós teremos só num ano em Lagoa Vermelha a retirada de R$ 5.245.000, R$ 5.245.000 do dinheiro que pode circular em Lagoa Vermelha, na loja, no comércio. Esse dinheiro, além de todos os impostos que nós pagamos, teremos que tirar do bolso de Lagoa Vermelha mais R$ 5.245.000 por ano, só com a retirada dos incentivos. Então, é muito grave. Nós estamos muito preocupados com essa situação aqui em Porto Alegre.
Bom, e aproveitando, evidentemente, esse ano como vice-presidente, agora como presidente em exercício, que bandeiras, que demandas o deputado Paparico Bach, como representante do PL, está projetando, não só para a região, evidentemente, mas para o Estado de um modo geral, deputado?
Só para nós finalizar aí, aqui, Paulo Silva, e as pessoas que estão acompanhando o seu programa, que são formadores de opinião, vão dizer, bom, e o que é que o deputado estadual Paparico Bach está fazendo? Nós temos um PDL, um projeto de decreto legislativo da autoria do meu colega Rodrigo Lorenzoni, subscrito por mim também, que deverá ir ao plenário na próxima semana. O que diz esse PDL? Esse PDL, ele pode sustar os efeitos do governador. Então é um tema, na minha opinião, nós teremos aqui em Porto Alegre, na próxima semana, um dos momentos mais tensos do parlamento nos últimos tempos aqui. Por quê? Porque esse PDL, ele vai fazer com que os deputados estaduais do Rio Grande do Sul se posicionem se eles vão estar ao lado do governador Eduardo Leite ou ao lado da população. Uhum. Nós, vencendo esse PDL, nós vamos impedir, o governador não poderá retirar os incentivos e aumentar o custo no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que estão acompanhando o programa em Lagoa Vermelha, é um projeto de lei importantíssimo, mais uma vez dizendo, de autoria do colega Rodrigo Lorenzoni, minha autoria, deputado Paparico Bach, que vai ao plenário, possivelmente na próxima semana. E o que é que nós estamos fazendo? Não adianta nós, Paulo Silva, querer fazer a coisa pequena se nós deixar passar a grande. Então, o nosso foco, nesse momento, é nós bararmos a retirada dos incentivos, quer seja pelo projeto de lei aqui no parlamento, quer seja pelas mobilizações que a Federação deverá iniciar agora no início do mês de abril. E nós temos aí as emendas individuais que nós colocamos para as comunidades e vamos com certeza continuar ajudando a nossa PAI de Lagoa Vermelha. Coloquei na legislatura passada R$100 mil, quero abraçar aqui a família Paiano e Lagoa Vermelha. Nós colocamos R$100 mil para o nosso Hospital São Paulo, abraçar os nossos profissionais de saúde. Ajudamos muito na construção do asfalto que vai de Lagoa Vermelha a Capão Bonito, que é uma demanda muito antiga, no primeiro mandato. Fizemos essa ponte juntamente com o nosso prefeito municipal de Lagoa Vermelha, de Capão Bonito, enfim, com a comunidade de Capão. E também nós ajudamos na legislatura passada, quero abraçar aqui os professores da Escola Estadual Arabi Augusto Naco. Tinha um problema de uma reforma da escola lá, nós somos importantes nessa caminhada. Colocamos também Lagoa Vermelha como a capital gaúcha da chula, é um projeto de lei de minha autoria. E também nós concedemos ao grupo, Arte Nativa, o prêmio Vitor Matheus Teixeira, que é uma premiação que tem aqui na casa. E ainda, não sei se as pessoas lembram, nós ajudamos na legislatura passada a criar a primeira edição da Vertente da Música Gaúcha. Foi um evento que aconteceu no Alexandre Pato, na época da nossa presidente Marília, e que eu gostaria muito de que nós pudéssemos retomar esse importante festival. Lagoa Vermelha é conhecida no Rio Grande e no Brasil como uma cidade da cultura gaúcha muito forte, e nós pudéssemos, quem sabe, logo mais ir à frente e retomarmos a Vertente da Música Gaúcha.
São realmente possibilidades que tinham sido discutidas aí no passado e que não se ouviu realmente mais falar, né, deputado Papari? Quem sabe agora se fomenta essa ideia aí, né?
Tá certo. É isso, Paulo. Nós estamos aqui de plantão, trabalhando pela minha terra, pela minha região. Agradecer muito Lagoa Vermelha. Eu gosto muito das pessoas que aí estão. Estive agora há poucos dias reunido com o setor moveleiro de Lagoa Vermelha. Estamos trabalhando aqui na Comissão de Economia, que eu faço o mesmo titular, para que a gente possa convencer o governador a fazer novamente um refis. Nós temos muitas empresas do Rio Grande do Sul que foram castigadas por multas injustas e que estão com dificuldade. Nós queremos que o governador possa fazer novamente um refis para ajudar a melhorar o caixa do governo e também ajudar os empreendedores. Nós recebemos aqui muitas demandas de empreendedores do Rio Grande do Sul inteiro querendo ser reabilitado para voltar a trabalhar.
Exato. Bom, fica até quando aí como presidente em exercício, Paparico?
Bem, nós ficamos a semana passada, quarta, quinta até sexta, e nós retomamos hoje e amanhã. O nosso presidente Brito está em Brasília, numa agenda nos ministérios, e nós estamos na condição de vice-presidente hoje, assumindo agora às 10 horas, 10 e meia vamos reunir, vou comandar a reunião da mesa, às 10 e meia a reunião de líderes, e aí o plenário às 14 horas.
Certo. Bom trabalho aí, muito obrigado pela disponibilidade e sempre à disposição por aqui, tá bom, deputado Paparico?
Paulo Silva, para finalizar, eu sei que a nossa Rádio Cacique tem sempre trabalhado muito a música do Rio Grande do Sul, quer seja de bandas e também de música gaúcha. Hoje, às 11 horas, nós estaremos conferindo a medalha da 56ª Legislatura ao grupo Corpo e Alma, uma banda que ganhou o Brasil, né, com a música Perigosa e Linda. Estamos prestando essa homenagem. E eu gostaria muito, Paulo Silva, de, ao finalizar a minha entrevista aqui, te parabenizar. Eu conheço você há muito tempo e você é sempre a mesma pessoa, um homem simples, um homem que trabalha muito, uma pessoa que orgulha a Lagoa Vermelha. Então, Paulo Silva, Deus que cuide de ti, que cuide da nossa Rádio Cacique, que cuide de todos os meus amigos que estão acompanhando o seu programa, e desejo aí um bom início de terça-feira a todos. Muito obrigado, amigo Paulo.
Obrigado aí pelas palavras. Hoje o Miro, de manhã, estava tocando uma música da banda e fez referências, inclusive, a esse detalhe importante que vai acontecer hoje. Obrigado mais uma vez ao deputado estadual Paparico Bach, do PL, presidente em exercício na Assembleia Legislativa Gaúcha, falando sobre, principalmente, a sua participação nesse sentido, né, e também já falando sobre algumas outras demandas que estão sendo discutidas aí junto à presidência da Assembleia Legislativa. 8h47 agora.
Saúde e bem-estar.
No Saúde e Bem-Estar, hoje nós vamos contar com a participação da psicóloga Denise Trenhaco. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. A pergunta que nos foi enviada é a seguinte. O diagnóstico de câncer soa como uma sentença de morte. Como tratar essa questão quando acontece dentro da casa e abala o emocional de todos? A verdade é que a grande maioria das pessoas até evita de pronunciar a palavra câncer. Tamanha é a sensação de morte que ela causa. Trata-se de um diagnóstico que abala todo o sistema familiar e o entorno, como amigos, colegas de trabalho, etc. Todos que amam passarão pelo medo da perda da pessoa que foi diagnosticada. Essa é a questão mais dolorosa. E ninguém pensa que vai acontecer na sua casa, porque só de pensar já dá medo. Passado o choque da notícia da doença, é importante que tome minimamente conhecimento sobre o caso específico, quanto à gravidade do caso, tratamento proposto, índice de cura, tempo aproximado de duração dos primeiros procedimentos e, a partir disso, estar sempre disponível ao doente para conversar sobre o caso, acompanhá-lo nos atendimentos e jamais olhá-lo como uma vítima, se penalizando por ele. Lidar com extremo positivismo quando o caso já é sabido como gravíssimo denota ao doente uma falsidade da família. Ser otimista, sim, na medida em que o prognóstico é positivo. E ser afetivo e consolador quando a solução não é mais viável. Isto é lidar com a verdade. Por hoje é isso. No próximo programa, mais psicoassuntos.
Sempre com psicoinformações aqui, orientações dentro da nossa programação, a psicóloga Denise Trenhago. Nota de falecimento, filhos Jair, em memória, Geraldo, Jamir, Jairo, Agenor, Marisa, Margarete, Marisete e Maria, juntamente com os netos, bisnetos, amigos e demais familiares, comunicam com grande pesar o falecimento de Gilberto Vieira de Carvalho, aos 84 anos, ocorrido nesta segunda-feira em Veranópolis. Seu corpo está sendo velado na funerária São Paulo, com missa de corpo presente, às 10h30, seguindo logo após sepultamento para o cemitério municipal de Caseiros. É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Gilberto Vieira de Carvalho, aos 84 anos. 10 faltando para as 9.
Saber a novidade? Chegou em Lagoa, Chimas e Churras, uma loja especializada em acessórios para churrasco e chimarrão. Gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras, espetos, grelhas. Para o chimarrão, os mais diversos tipos de cuias, garrafas térmicas e materiais com personalização dos